púlpito virou objeto de preocupação nacional agora, né? Todo domingo as pessoas estão preocupadas se ele vai cair, se ele tá bambo, se, enfim, vai molhar tudo. Mas hoje está firme. A gente, eu acho que o Rodrigo tinha mencionado, né, no domingo passado, que a gente, teoricamente, consertou ele. Mas, enfim, Jesus segura. Ah, gente, boa noite. Vamos de novo? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Manu. É um prazer enorme poder estar dividindo com vocês esse domingo, estar aqui em comunidade, podendo compartilhar daquilo que Jesus tem falado ao nosso coração. Pra, se você não me conhece, meu nome é Jonatas, aí eu estou servindo aqui na Mosaica um tempo, estou no PG lá da Zona Norte, e que bom que a gente pode estar aqui mais um ano. Acho que Luara falando sobre as expectativas que a gente tem construído para esse ano agora de 2024. Temos muitas expectativas sobre o que Deus vai fazer com a Mosaico, a partir da Mosaico, para cada pessoa que tem chegado, para as pessoas que têm saído, inclusive, pessoas que Deus tem trazido da Mosaico para outros lugares. E que bom que a gente vê que Deus tem preparado muitas coisas e a gente tem orado para que Deus possa continuar falando para a gente aquilo que Ele quer que a gente faça. Dar clareza daquilo que Ele quer que a gente faça como igreja, das coisas que a gente precisa construir, das coisas que a gente precisa transformar no nosso coração, das nossas falhas de caráter, das coisas que precisam de transformação, de que precisam da ação do Senhor. Digo a vocês que realmente a gente está nessa grande expectativa daquilo que Deus vai falar nesse ano. E a primeira coisa que eu queria falar para você é: ore, lembre de orar pela Mosaico, lembre de orar pela liderança da Mosaico, pelas pessoas que fazem parte. A gente sabe que a gente planeja, o homem faz planos, como a Escritura fala, mas a resposta certa vem do Eterno. Ele é que tem controle sobre tudo e Ele sabe o que é melhor para a gente. E hoje, como primeiro domingo do ano, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco justamente sobre essas expectativas e esses planos que a gente vai construindo ao longo do tempo. O ser humano, a raça humana é muito engraçada porque a gente elegeu de forma arbitrária um dia que simplesmente tudo muda, a gente comemora, solta fogos, quando sem som, se possível, porque todo mundo tem cachorro agora, a gente vai lá na praia, comemora, espero que você não tenha pulado também as 7 ondinhas, porque aí já é um pouco demais, mas a gente começa o ano nessa expectativa, caramba, tudo vai dar certo, eu vou me organizar, eu vou me planejar. Comentei hoje de manhã também que você entra numa livraria agora, você vê material escolar de um lado e planner do outro. É uma praga agora, tem planner de tudo, tem planner crente, tem planner não crente, tem planner de todo jeito, forma, e-mail e preço. Porque a gente está nessa expectativa de que, quando começa o ano, a gente olha para o futuro, a gente começa a olhar para as perspectivas e para as possibilidades que a gente tem de construir o nosso ano e diz assim, tá, chegou a hora da gente começar a planejar e começar a colocar os desejos do nosso coração nesse papel, nessa agenda. E cabe de tudo. Cabe das coisas mais triviais, que eu estava comentando hoje com o pessoal, que é, por exemplo, parar de tomar refrigerante. Esse é um dos desafios que eu tenho todos os anos e nunca consigo. Tenho os clássicos de vou fazer mais exercícios, vou para a academia. Todo mundo cai naquele bait do plano anual da academia, paga e ninguém vai. Esse é o momento que a gente está justamente construindo esses desejos e colocando os nossos desejos na mesa para dizer assim, pô, seria bom que isso aqui acontecesse. Mas isso, tudo isso que a gente faz não é baseado em nada, ou porque a gente foi não só ensinado a fazer isso, ou porque as pessoas já fazem normalmente. Mas quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente percebe algumas coisas importantes sobre quem a gente é, sobre quem o ser humano é, e sobre como Deus nos criou. Quem estava aqui da última vez que a gente conversou, quando a gente falou sobre adorar intensamente, a gente viu que a gente precisa começar a reconsiderar a forma como a palavra de Deus fala sobre quem o ser humano é. A gente não pode pensar num ser humano que é desconstruído, um ser humano que é ou só corpo, ou só alma, ou só espírito, ou que uma dessas três perspectivas olha para cada um para um lado, mas a gente entendeu que a gente precisa ser íntegro, a gente precisa ter o nosso coração íntegro, inteiro, voltado para uma coisa só, e essa para a nossa relação com o Senhor, que o nosso coração precisa adorar ao Senhor e ao Senhor somente. Mas tem outra coisa que a gente aprende sobre quem o ser humano é na relação com Deus, que é: nós somos criaturas que desejam. A gente tem um problema que a gente precisa resolver e lidar, que quando a gente fala sobre desejo, automaticamente as pessoas pensam ou em coisa ruim ou em quando se fala só sobre o assunto sexual. Desejo vira só desejo sexual. Mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para nós mesmos e como a gente lida com nós mesmos, com os outros e com o mundo que nos cerca, a gente percebe que não, peraí, calma. A gente deseja as coisas e na maioria das vezes a gente deseja coisas boas. Ora, talvez, eu não sei quais são os seus planos, seus desejos para os últimos dias e para os próximos dias que virão, mas talvez você esteja no desejo de finalizar um curso que você está fazendo há muito tempo. Você pode estar desejando constituir família, você está se preparando. Aqui na igreja a gente tem essa bênção de todo ano, tem uma turma de noivos que está se preparando para casar, então você tem esse desejo de constituir família, casar, de ter filhos. Talvez o seu desejo seja um pouco mais simples, seja de depois que a gente acabar, a gente comer aquela comida gostosa que está aí em algum lugar que você está se preparando para comer. Ou talvez no meio aqui da mensagem, no meio aqui do culto, você parou para ir lá fora para pegar água, para pegar um café. Não sei se deu para perceber, mas a gente é movido por esses desejos. E a própria Escritura fala, e é muito bonito como a Escritura estrutura isso, que nossa alma, quando você pensa em alma, quando você pensa em ser vivente, você está pensando numa criatura que deseja. A palavra, a imagem que o povo hebreu construiu de alma é garganta, literalmente. Pensa aí agora onde está a sua garganta. É pela sua garganta que passa basicamente tudo que mantém você vivo. Você respira, você come, você bebe. Então o que ele está dizendo assim, olha, o que me mantém vivo, na verdade, o meu desejo de viver é o que me move a querer determinadas coisas, e especialmente essas coisas que estão na base das nossas necessidades, que é nos manter vivos, comer, beber e etc. Mas como tudo que a gente faz como ser humano, a gente começa a desvirtuar as coisas. A gente começa a tirar do lugar que é devido essas coisas que a gente deveria desejar. Então, uma coisa que, de certa forma, funcionava para a gente sobreviver, se torna não só, não mais uma questão de sobrevivência, mas uma questão de foco e de adoração. Então, comer deixa de ser uma coisa diária, uma forma de agradecer pelo sustento do Senhor que tem nos dado tudo para nos alimentar e nos manter e continuar vivos, e passa a ser o meu objeto de adoração. Desse caramba, eu preciso comer o tempo todo. Ou para essas coisas que são de construção social. Talvez o desejo de você constituir família, de ter um relacionamento, ter um namorado, uma namorada, marido, mulher, isso é mandato de Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 1. Vão lá, se juntem, sejam uma só carne. Mas essas coisas a gente tira desse lugar que lhe é devido e a gente coloca no outro lugar, que é a coisa mais importante do mundo para mim, é achar um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher. Deus nos criou e para esse processo de reprodução ele nos deu o desejo sexual. Mas a gente pega o desejo sexual e a gente coloca no lugar que não lhe é devido. Então, o que a gente, como a gente vive hoje é esse cenário onde somos não feitos de desejo, mas somos dominados pelo desejo. Cada desejo que vem ao nosso coração, que vem do nosso coração, acaba dominando as nossas ações, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente faz. As coisas deixam de ser apenas questão de subsistência e passam a ser questões de desejo. Eu preciso fazer tudo para ter isso. Especialmente quando a gente envolve outras pessoas, isso toma uma proporção ainda maior. Quando você pensa, por exemplo, na relação marido e mulher, você não casa mais para obedecer ao mandamento do Senhor de constituir família, mas você casa para ser feliz. E aí quando você se dá conta, depois dos primeiros meses ali da lua de mel, que não era bem isso que ia acontecer, você está frustrado. Porque tua expectativa ou a minha expectativa é dizer assim, ah não, Paula vai me fazer feliz. Esse é o objetivo de vida dela. Eu casei para isso. Esse é o meu desejo. E a gente tira do lugar que é devido os desejos que Deus constituiu no nosso coração. E eu gostaria que, se possível, você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Para a gente poder continuar conversando um pouco sobre isso. A gente está nesse momento justamente de construir os nossos planos para 2024. A gente está colocando os desejos do nosso coração no papel. A gente está elencando as nossas prioridades. Mas talvez a gente esteja vendo isso de forma equivocada. E no capítulo 1 de Marcos, aí eu queria conversar com vocês a partir do verso 35. Se puder ligar a luz aqui do pessoal, para o pessoal conseguir ler. Obrigado, Vladimir. Marcos, capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 35, que diz assim, eu vou ler na versão, nova versão internacional, mas eu acredito que não vai haver nenhum problema, você pode acompanhar na sua versão normalmente. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui está o teu povo reunido, comunidade, para celebrar o teu nome e escutar a tua palavra. Que nesse momento eu não esteja falando aquilo que eu acho que eu deveria falar, Senhor, mas que teu Espírito possa estar me usando para que cada pessoa possa, incluindo a mim mesmo, a gente possa estar escutando tua vontade a partir da leitura da Escritura. É isso que a gente te ora, em nome de Jesus. Amém. Como a gente está falando, existe um risco do nosso coração, esse coração que deseja, esse coração que foi feito para desejar, ele trocar os pés pelas mãos e passar a apenas desejar as coisas para subsistência e começar a desejar como forma de idolatria. E o que o texto está falando aqui, e é um cenário bem curioso, é uma caçada, literalmente. O que é que está acontecendo aqui? Marcos, eu sempre falo que Marcos é o meu evangelho preferido, porque para mim ele é o evangelho das pessoas que têm TDAH. Porque é o seguinte, Jesus ele não para. Jesus está a todo momento andando para lá e para cá. Ele está aqui, faz um milagre, sei que ele sai, aí agora ele vai para outro canto, daqui a pouco você está vendo Jesus aqui, daqui a pouco ele está do lado do outro lado. E Marcos está aqui escrevendo como se fosse a coisa mais importante do mundo, dizendo assim, galera, Jesus é um homem de ação. Ele não só fala, mas ele faz. E o que ele faz, de certa forma, dá sentido e exemplifica o que, é que ele está falando. Então, para mim, é muito massa e ele é bem curtinho. Ele de certa forma, é o mais curto dos evangelhos. O que aconteceu aqui é o seguinte, Jesus ele é batizado e você pode acompanhar isso durante o capítulo 1 de Marcos. Ele começa seu ministério público. E aí ele, primeiro, entra numa sinagoga, começa a ensinar a palavra, as pessoas identificam nele uma autoridade que eles nunca tinham visto antes. E para coroar essa autoridade, ele vai e uma pessoa com espírito imundo entra na sinagoga e ele expulsa o espírito imundo. Depois desse burburinho todo, imagina, todo mundo no sábado na sinagoga, aconteceu essa questão, ele sai, vai para a casa de Pedro, que de certa forma era o centro dele ali, o ponto de apoio dele ali em Cafarnaum. E ele encontra a sogra de Pedro doente, ninguém sabe o que fazer, e ele vai lá e cura a sogra de Pedro. A sogra de Pedro se levanta, começa a servir as pessoas. Então, perceba aí como é que está o clima com os discípulos e as pessoas que estão à volta de Jesus. Há pouco tempo atrás, ninguém sabia quem esse cara era. E agora, não só ele começa a chamar as primeiras pessoas para seguir ele, como ele vai fazendo um movimento de sinais e maravilhas e ensino com autoridade. E lembre-se que você está falando de um povo que está subjugado por um império e que há muitos anos espera pela chegada de um Messias. Então, quando eles olham para Jesus, quando eles olham para a situação deles, eles dizem, é esse o cara. Agora nós resolvemos o nosso problema. Agora, daqui para frente, é só para cima. Foguete não tem ré. Só que, para desespero dos discípulos, especialmente de Pedro, depois de Jesus ter feito todo esse movimento, depois de Jesus ter feito todos esses sinais, depois de Jesus ter, de certa forma, dado seu cartão de visitas, ele some. E some bem sumido mesmo. Porque, como o versículo 35 vai dizer, Jesus saiu de madrugada. Agora pense, 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, Jesus sai na surdina e vai para um lugar ermo, deserto, longe. E o que acaba acontecendo, o que a gente está vendo aqui, é uma busca dos discípulos, uma procura desses discípulos sobre onde Jesus está. Cara, ele fez isso tudo. Como é que ele pode simplesmente sumir? Provavelmente, quando Pedro abriu a casa dele, já tinha um monte de gente na porta dele dizendo, cadê Jesus? Eu preciso curar as pessoas. Se você for ver o Evangelho de Marcos ao longo dos próximos capítulos, você vai ver que onde Jesus estava, estava uma grande multidão procurando por cura, procurando por libertação. Então, provavelmente, essas pessoas estavam lá batendo na porta de Pedro e Pedro dizendo, eu não sei onde é que ele está. E o que a gente vê no versículo 36 é que Simão, no caso Simão Pedro, e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E aqui eu queria ressaltar duas coisas. Quando o evangelista ele fala que Simão e os companheiros foram procurá-lo, não acho que aqui é aquela procura tipo, meu Deus, cadê Jesus? Poxa, que chato. Ou uma procura genuína, caramba, eu preciso ver Jesus agora, eu preciso dele. Pense na cena que você... Eu tenho essa experiência com a minha avó ama Cidade Alerta. E a gente já teve muitos problemas, porque as meninas vão para casa da minha avó assistir Cidade Alerta. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir uma perseguição policial no Cidade Alerta. É um helicóptero da polícia, um helicóptero lá do comandante Hamilton fazendo as imagens. É um monte de carro de polícia indo atrás de uma pessoa específica. E o cara lá, o Datena, dizendo assim, pega esse cara, pelo amor de Deus, a gente precisa prender esse rapaz, esse marginal, coisa desse tipo. A palavra que Marcos usa aqui é exatamente essa. Quando ele diz que Pedro está procurando Jesus, ele diz que Pedro está caçando Jesus. Eu preciso achar esse cabra. Esse cabra ele não tinha direito de fazer isso. Como assim ele pode ter começado essas coisas todas e agora ter sumido na melhor hora? Como é que ele pode ter dado esses sinais? Como é que ele pode ter dado esse gostinho do que é ter o contato com uma pessoa que pode fazer isso e simplesmente sumir? E depois, no próximo versículo, no versículo 37, quando ele encontra Jesus, ele diz, todos estão te procurando. De novo, todas as vezes que Marcos fala sobre alguém procurando Jesus, na grande maioria das vezes não é coisa boa. Ou estão procurando ele para prender, ou para dar uma pisa, ou para matar. E, de certa forma, a escolha dessas palavras parece demonstrar para a gente que no exterior dessa busca por Jesus, no exterior dessa busca, desse desejo por Jesus, pela presença de Jesus, a perspectiva de Pedro e dos discípulos e das pessoas que estavam procurando Jesus não era a melhor perspectiva. Como eu disse, o cenário que está sendo posto aqui é um cenário de, olha, esse cara vai transformar a nossa vida. Esse cara vai finalmente libertar a gente do jugo dos romanos. Finalmente chegou o que era prometido. E agora ele vai instituir o reino de Israel de novo. O reino de Davi. existia uma expectativa de que Jesus não fosse, não necessariamente aquilo que ele queria fazer, mas que ele se encaixasse naquilo que os discípulos estavam querendo que ele fizesse. E por que a gente está conversando isso? Eu não sei com você, mas várias vezes na minha vida, quando eu estive num processo de ou desespero, de precisar realmente de Jesus, de ver que estar numa situação familiar, numa situação financeira, numa situação emocional, que eu dizer, caramba, eu não tenho mais para onde ir. Ou mesmo quando eu olhava para os planos que eu estava fazendo para a minha vida, para a minha carreira, para a minha família, eu só olhava para Jesus não como o meu Salvador, mas como uma ferramenta da minha caixa de ferramentas. Então é assim, eu vou para a faculdade, eu aprendo a profissão e com essa profissão eu dou conta de um monte de coisa, inclusive do meu trabalho. Às vezes eu vou ler um livro e aprendo como me relacionar com as pessoas. E aí, mais uma ferramentinha na minha caixa de ferramentas. Ah, agora eu sei lidar com as pessoas. Agora eu sei, por exemplo, como construir meu networking. Essas pessoas vão me ajudar a subir na minha carreira e volta de novo para falar da carreira. Aí a gente vai enchendo a nossa caixa de ferramentas de como a gente pode resolver a nossa vida e fazer dos nossos planos darem certo. E dentro dessa caixa de ferramentas parece que tem uma ferramenta que é a ferramenta amor, que é, ah, Jesus aqui, ó, caramba. Agora sim. E a gente usa Jesus unicamente para resolver o nosso problema. Para dar conta dos nossos planos. Para fechar as nossas expectativas. A gente olha para o nosso planner, a gente olha para a nossa agenda e diz assim, olha Jesus, está aqui, ó. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Se resolva. Não faz nem 3 semanas, compartilhei com algumas pessoas aqui que estava no culto de Natal e mais da metade da mensagem era sobre como a gente perdeu o sentido do Natal e substituiu o sentido do Natal pelo Papai Noel. E a gente fica chateado com o Papai Noel. Mas a gente fez Jesus no nosso Papai Noel. A gente chega com a nossa cartinha e diz assim, Jesus, eu fui um menino muito bom esse ano. Para 2024 eu quero. Um carro, uma casa nova, um marido e, se der, a mega cena da virada. Você percebe como é que a gente faz? Você percebe como a gente, de certa forma, pinta essa busca por Jesus como se fosse uma coisa legítima, mas no fim das contas o que a gente espera de Jesus é simplesmente faz isso para mim? Você percebe que o que está acontecendo com Pedro aqui, com os discípulos dessa busca, é a mesma coisa que a gente faz todos os dias? E a gente transforma a nossa relação de Jesus com essa coisa do... Olha, eu te entrego isso, você me entrega aquilo, e é isso aí, está tudo certo. Quando ele resolve nossos problemas, a gente vai embora. E a gente só volta para ele quando ele diz, ó, Jesus, está aqui de novo, esse problema não estou conseguindo resolver, resolve aí para mim. Perceba. Quando a gente transforma Jesus nessa ferramenta, é porque tem alguma coisa no lugar dele. E o que está no lugar dele são justamente os desejos e planos que a gente construiu, que a gente definiu. Infelizmente, nosso imaginário protestante desenhou idolatria como uma imagem muito específica. Provavelmente, quando eu falo idolatria para você, vem o que vem na minha cabeça também. São os ídolozinhos, é na casa da avó, é a santinha lá, ou coisa da imagem na parede. Mas parece que como a imagem que Jesus traz, né, da gente olhando o cisco no olho do outro e esquecendo a trave no nosso olho, a gente esquece os próprios ídolos que a gente tem erigido no nosso próprio coração. As mesmas coisas que a gente tem elegido para dizer assim, a minha vida só vai fazer sentido se isso aqui acontecer. A minha vida só vai fazer sentido, ou seja, o que vai me alimentar a minha alma, não é Jesus. É se isso aqui acontecer. Isso aqui a gente tem várias coisas diferentes. O que é mais misericordioso, que eu queria continuar com vocês no texto, é que Jesus não só responde Pedro, como de certa forma ele encena, ele deixa de forma bem, bem prática qual é a diferença de um coração que está marcado pelos ídolos para um coração que está entregue para a missão que Deus deu e para a relação que a gente tem que ter com Deus. Primeira coisa está lá no versículo 35. Imagina, e se coloca no lugar de Jesus. Você tem um ministério, sua vida, você construiu a sua vida voltada para alguma coisa. Talvez seja um ministério religioso, mas talvez seja seu trabalho. Você trabalhou, você estudou, você construiu a sua vida para isso. E do nada, coisas começam a acontecer, coisas começam a clicar, as coisas começam a encaixar, as pessoas começam a prestar atenção em você, no que você está falando, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o que você faz. Você está fazendo transformação na vida das pessoas, as pessoas estão começando a se juntar ao seu entorno. Você diz, caramba, eu posso abençoar a vida dessas pessoas? Provavelmente, o próximo passo lógico que a gente faria é, como é que eu posso aumentar isso? Ou não é? A gente contrataria logo uma assessoria de imprensa. A gente diria assim, olha, minha agenda aqui, como é que eu posso atingir a maior quantidade de pessoas possível? Eu não posso ficar só em Cafarnaum, eu preciso aumentar meu impacto geográfico. Preciso falar com a galera lá de Decápolis. Eu tenho que focar em Jerusalém, porque Jerusalém é a capital. A galera está lá. De certa forma, o dinheiro está lá. E a resposta de Jesus é completamente diferente. Ele diz, olha, é na hora que a gente acha que a gente está dando conta, é na hora que o nosso trabalho dá fruto, que a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar a presença do Senhor. Vê lá no versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você vai ver no Evangelho diversos momentos onde Jesus está sendo empurrado, procurado, caçado, onde ele poderia fazer milagres muito maiores. E a resposta dele é, eu preciso ter contato com meu pai, porque é dele que vem o meu ministério. Quando a gente olha para os nossos desejos, quando a gente olha para o nosso coração e para o que ele deseja, e como a gente falou no começo, se a gente para para pensar que desejo foi criado por Deus e colocado no nosso coração, é o que nós somos criaturas que desejam, isso não é por nada. Isso não é coincidência. Quando a gente olha para a criação, a gente vê que Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas boas. E quando ele fala do ser humano, ele fala que ele criou muito bom. E quando você olha para essa perspectiva da criação e do desejo, o que a Escritura está falando, que Deus está tentando falar com a gente, é dizer assim, olha, pensa nessa experiência que você tem de desejar quando você está com fome. Quando você caminha no sol e você quer uma coisa gelada para beber. Pega esse desejo e multiplica pelo infinito. Esse é o desejo que você deveria ter por mim. Só tem uma coisa que merece todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, todo o nosso trabalho, todo o nosso suor, que é ter uma relação com Deus. Não tem outra coisa. Nada que a gente deseje, nada que a gente experimente, tudo isso é um espelho. É, de certa forma, é a amostra grátis do que é ter uma relação com Deus e ter o desejo por Ele. Então veja, quando a gente está olhando para os nossos planos, quando a gente está olhando para os nossos desejos, a gente precisa olhar e dizer assim, cara, como é que isso glorifica a Deus? Como é que isso se encaixa na minha relação com Deus? E tudo parte da minha relação com Ele, não é o contrário. Não é eu chegar para Deus e dizer assim, Deus, aqui está a minha lista. Dizer assim, Senhor, o que é que está na sua lista? Ou melhor, não é esperar uma lista, mas é dizer assim, Senhor, olha, eu estou nessa situação aqui, olha. O Senhor me colocou nesse trabalho. O Senhor me colocou pai dessas crianças. O Senhor me colocou com essas pessoas. O Senhor me colocou nessa igreja. O que é que o Senhor está tentando fazer? E a forma que a gente tem de entender a vontade de Deus é estando na presença de Deus e conversando com Ele. Não tem outra forma. A gente está hoje numa relação com as coisas de imediatismo. As pessoas não têm mais paciência. Veja, as pessoas não têm mais paciência de ir no Google pesquisar. Elas vão no ChatGPT e dizem assim, ChatGPT, olha, escreve aí para mim. Eu não sei nem o que é que eu quero procurar. E a gente espera isso, a gente quer o imediatismo. É agora, olha. A gente não quer parar no nosso quarto, fechar a porta e dizer assim, Senhor, seja feita a Tua vontade. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu aqui na Mosaico no ano passado foi que a gente passou quase 3 meses falando sobre isso. A gente percebeu que a gente precisava o tempo inteiro ser reeducado no ouvir, obedecer. O que é que Deus está falando e o que é que eu preciso fazer a respeito. Quando a gente olha para o que Jesus está fazendo aqui, a gente precisa lembrar que o mais importante de tudo, mais importante que qualquer desejo, qualquer plano, qualquer expectativa que a gente esteja construindo para o ano que vem, para esse ano, é a minha maior expectativa, o meu maior desejo é ter esse relacionamento com Deus. E veja, não é para você marcar o seu plano de leitura, não é para você dizer assim, olha, Senhor, eu estou fazendo minha devocional, não é o que você faz, não é isso. É viver a realidade de um coração que está reordenado para quem realmente importa. É no dia que você não tem tempo, que você teve que sair cedo para trabalhar, mas você está no carro dizendo assim, Senhor, eu não tive tempo de ler a Tua palavra, mas eu estou aqui, Senhor, olha, me usa hoje, me mostra. Me mostra qual é o momento que o Senhor quer me usar no trabalho hoje. É aquele minutinho que você para e diz assim, Senhor, eu estou aqui. Uma das coisas mais bonitas que a gente aprendeu, inclusive no ano passado, quando a gente falou disso, foi não tem lugar, não tem jeito certo. O jeito certo é estar na presença de Deus e ter consciência de que Deus está presente. Uma das grandes coisas que os discípulos erraram e que a gente erra todos os dias é que a gente está procurando Jesus como se fosse uma outra ferramenta. A gente está procurando Jesus só para resolver um problema. E Jesus está lá. Jesus está aqui. Igual aquela experiência que não sei se você já teve de procurar uma coisa e dizer assim, mãe, eu não estou achando isso. A sua mãe vai lá e acha. Sua mãe, não é que aquela coisa foi apareceu do nada, é só que a gente estava procurando errado mesmo. E todos os dias a gente está se aproximando de Jesus de um jeito completamente equivocado. Quando, na verdade, o único jeito é, Senhor, eu estou aqui, a única coisa que importa é a Tua presença. É a única coisa que importa. Um dos textos mais bonitos para mim da Bíblia, uma coisa que me marca muito, é lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 65, se não me engano. Que o que está acontecendo é justamente Jesus foi agregando pessoas ao seu redor. Foi mais gente juntando, mais gente. Chegou uma hora que ele fez, olha, deixa eu estabelecer uma coisa aqui. Eu acho que vocês estão esperando uma coisa equivocada. Vocês estão esperando sinais e maravilhas. Mas o que eu venho entregar sou eu mesmo. Eu sou o pão da vida. As pessoas ficam chocadas e dizem assim, esse cara está maluco. E as pessoas começam a abandonar, os discípulos começam a abandonar Jesus. E ele olha para os 12 e diz assim, e aí, vocês vão me abandonar? E o mesmo Pedro que está aqui procurando Jesus, que nem uma caçada policial, chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu vou para onde? Para onde é que eu vou se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Percebe a diferença? Percebe que a procura não é mais, Senhor, esse problema aqui, ó. E é, Senhor, eu preciso do Teu alimento. Eu preciso ter uma relação contigo. Eu preciso ter o meu coração cheio do Teu Espírito. E a partir disso, quando a gente entende o que são os nossos desejos, que a gente entende que a gente tem colocado os nossos desejos em ordem equivocada, e que o primeiro passo para isso é ter essa experiência com o Senhor dia após dia, é que a gente percebe que a gente inverteu a lógica do nosso calendário, na nossa agenda. Volta lá para o versículo 38. Diz assim, Pedro pergunta a Jesus, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A resposta de Jesus parece um pouco tangencial, né? Parece que ele não está querendo responder a pergunta de Pedro. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de se perder de uma pessoa e procurar e perguntar para ela, você está onde? A resposta que a gente espera é, eu estava ali fazendo isso. Ah, eu fiquei preso no trânsito. Ah, a resposta de Jesus é simplesmente, ignora isso aí. A gente vai para lá agora. Eu fico tentando imaginar a cara de Pedro. Você não me respondeu. Mas a beleza que Jesus está respondendo, Pedro, aqui. O que Jesus está respondendo é, olha, Pedro, e olha, Jonatas. Quando você chega para mim perguntando onde eu estava, quando você chega para mim com a sua lista de desejos e tarefas que você quer que eu execute, você não entendeu o que é que eu vim fazer aqui. E mais, você não entendeu o que você está fazendo aí. Quando a gente não tem clareza do que é o ministério de Jesus e do que é o evangelho, a gente não consegue nem falar sobre isso. O evangelho que a gente fala e o evangelho que a gente vive é completamente desconectado daquilo que Deus fez e faz. No próprio capítulo 1 de Marcos, eu quero que você volte lá para o versículo 14. A resposta de Jesus para o início do ministério dele é uma resposta de, olha, ele não diz assim, olha, agora chegou o rei. Agora vai ser, eu vou instituir aqui o reinado de Jesus. Agora a gente vai construir uma estrutura política que vai abalar o império. Não é isso que Jesus responde. Jesus diz assim, olha, lembra a expectativa que vocês tinham? Chegou. O tempo é chegado, o tempo é completo. É a hora certa. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus está dizendo para a gente hoje, olha, o tempo chegou. Ele caminhou o caminho. A clareza que Jesus tinha da sua missão o levou para a cruz. Para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E hoje ele diz, olha, o evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre pessoas que olham para a cruz e dizem assim, aquela cruz era minha, eu preciso carregar a minha agora. Quando Jesus olha para os discípulos, ele fala sobre isso, olha, você quer me seguir mesmo? Você quer andar à minha volta? Você quer fazer o que eu faço? Beleza. Se negue, pegue a sua cruz e me siga. É eu começar a olhar para a minha agenda, é eu começar a olhar para as coisas que eu posso fazer e dizer assim, não é mais baseado naquilo que eu quero, é baseado naquilo que o Senhor quer. Não é baseado mais nos meus desejos específicos, é baseado em como, o que eu faço, onde eu estou, a forma como eu respondo ao que Deus tem feito na minha vida, faz transformação onde eu estou. Em vez de eu chegar para Jesus, inclusive dizer assim, ah, Jesus, olha, me dá tua lista aí para eu executar aqui. Não é isso. É dizer, Senhor, que presente o Senhor me deu com essa família? Que presente o Senhor me deu com esse trabalho? Que presente o Senhor me deu com essa igreja, com essas pessoas que estão andando comigo? Por favor, me dá discernimento porque o Senhor me colocou aqui, porque provavelmente o Senhor me colocou aqui por uma razão. E aí a gente responde à vontade de Deus. A partir do momento que a gente caminha com ele, conhece a vontade dele, aí sim, não tem problema eu ir para a academia, mas eu faço isso para a glória de Deus. Já imaginou isso? Em vez da nossa expectativa ser o nosso corpo, Projeto Verão 2025, ser aquela pessoa com quem você troca lá o aparelho, aquela pessoa que está lá todo dia naquele horário ingrato de 5 horas da manhã. Você já parou para pensar que esse plano que você tem de carreira talvez seja para conhecer alguém, ajudar alguém que precisa conhecer você. E mais importante, não é você, é conhecer Jesus que você está representando. E talvez, e provavelmente a resposta que a gente tem para isso é: eu não consigo fazer isso. E se você acha que pode, como eu já achei muitas vezes, não, eu consigo fazer isso. Ah, beleza, é para eu fazer isso, eu faço. Aí então faz. Porque no fim das contas o nosso coração é pecaminoso, quebrado, e a gente vai voltar de novo para a mesma lógica de: o que importa é aquilo que está no meu coração, aquilo que eu quero. A misericórdia de Deus nos ensina e a Escritura nos ensina que a gente vai fazer isso não por aquilo que a gente pode fazer, mas pelo trabalho do Espírito no nosso coração. Tem um texto lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia para a gente ler juntos. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois, olha que coisa linda, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você já parou para pensar que aquilo que Deus quer que a gente faça com o nosso ano, Ele já planejou de antemão? Eu não preciso estar preocupado com isso. Eu não preciso estar estressado se o meu plano vai dar certo. Eu preciso entender qual é o plano dele. E quando eu entender o plano dele, entender que não tem nada que eu faça. É tudo obra dele. Eu acho linda essa tradução, porque ele diz que é como se fosse um escultor, é a obra-prima. Imagina você olhar para uma obra de um pintor, de um escultor, e dizer assim: caramba, essa é a melhor coisa que ele podia ter feito. O que Deus quer fazer com o nosso ano é uma obra-prima. E não tem nada que a gente faça que vá substituir ou ser muito mais maravilhoso do que isso. É olhar para as potencialidades que a gente tem, para os presentes que Deus nos deu, para as oportunidades que o Senhor colocou nas nossas mãos e dizer assim: Senhor, o autor, o pintor, o artista é o Senhor. Eu só sou uma tinta que está aqui. Queria que você baixasse sua cabeça para a gente orar juntos agora. Provavelmente, como quando eu estava pensando nessa mensagem, deve ter aparecido para você coisas que você planejou para esse ano. Desafios, sonhos, anseios, coisas que você quer construir, marcas que você quer deixar. E antes de você achar que está tudo errado, que não tem nada a ver, o Senhor colocou isso no seu coração. Mas que nesse momento você possa estar colocando de volta nas mãos dele, dizendo: Senhor, se esse sonho realmente é do Senhor, que o Senhor possa estar me dando forças para realizá-lo e mais do que isso, me dando clareza e discernimento do porquê e de como o Senhor quer usar isso, de como o Senhor quer usar meus filhos, como o Senhor quer usar os meus relacionamentos, minha família, minha casa, meu sustento, minha igreja, para que as pessoas possam ter contato com tua boa nova, que é: olha, vocês não precisam mais carregar esses desejos. Você não precisa mais carregar essa vida torta. Você não precisa mais. Você não precisa mais. Você arrependa e creia na boa nova, que é Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos colocou aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu amigos nessa caminhada de fé. Muito obrigado, Senhor, por cada presente que o Senhor nos deu em 2023. E que a gente possa olhar para esse ano que vem com esperança. Esperança de que o que vai acontecer não depende das nossas próprias forças, mas está na mão do artista que criou o universo. E a gente pode descansar nessa verdade. Senhor, mexe no nosso coração e nos ensina a desejar o que Tu queres. E nos ensina a desejar, Senhor, a Tua vontade. Nos ensina a cada vez mais Te desejar, desejar a Tua presença, desejar a Tua voz. Que a gente continue Te adorando, Te prestando culto. Que nossa vida, nossos planos também sejam esse lugar de culto, onde o Senhor está em primeiro lugar. Fique conosco, Jesus. É isso que a gente ora, no nome de Jesus, amém.